Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Dono para Dono, que é o podcast aqui da Audas, onde a gente traz empreendedores com uma baita história aqui para dividir com a gente um pouco da jornada deles e o que eles têm feito. E o que a gente fala sempre aqui, a gente fala tanto do lado A, que é aquilo que sai na mídia, como o lado B, que são aquelas histórias que não necessariamente todo mundo conhece, mas são as histórias que realmente fazem o empreendedorismo apaixonante. Então, eu tô aqui hoje com uma pessoa que vai ser super legal o nosso papo, que tem tocado uma iniciativa que é super interessante, que é o Rodrigo Gedanken. Então, Rodrigo, antes de mais nada, já muito obrigado por aceitar o nosso convite, pelo carinho com a gente. O Rodrigo é cofundador, né, da Água na Caixa. Então, essa caixinha que vocês estão vendo aqui. Rodrigo, já começo com a primeira pergunta. Então, primeiro, obrigado por estar aqui. De onde veio o Rodrigo? Como surgiu essa ideia?
Tá bom. Bom, primeiro, obrigado você, né? Imagina, um super prazer para nós. Falo nós em meu nome, da Fabiana, do Marcelo, que são meus dois sócios, são meus primos, inclusive. E fundamos a Água na Caixa em 2021. Uhum. Então, puxa, maior orgulho estar aqui. E o Rodrigo, enfim, é o... O irmão mais novo, tem uma irmã 4 anos mais velha, alguém que sempre quis ajudar as pessoas, uma pessoa muito simples, com honestidade, com princípios, e que um dia teve essa vontade de empreender, totalmente natural. Acho que o dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E tô aqui com você hoje.
Boa.
Certamente nada planejado.
Show. E como que surgiu a ideia do Água na Caixa? Foi sua primeira experiência com empreendedorismo ou já tinha tido alguma experiência prévia? Como é que surgiu Água na Caixa?
Perfeito. Foi minha primeira. Até tem uma história engraçada que eu sou formado em desenho industrial, design. Uhum. E nunca trabalhei nessa área.
Uhum.
E um dia me descobri... bom vendedor. E é como eu me intitulo até hoje. A coisa que eu mais gosto de fazer é vender qualquer coisa. Basicamente, eu viveria todos os dias muito feliz fazendo isso. E é o que eu tento fazer. E eu lembro que num dos meus primeiros estágios na indústria petroquímica, na Dow Chemical, que basicamente foi minha escola.
Uhum.
Eu vi no YouTube, na época, um vídeo que era de crianças empilhando copos, assim.
Uhum.
Que chama Speed Stacks, esse produto lá fora. E o conceito dele era de que você, ao usar as duas mãos, ou seja, ambidestria, você também desenvolveria os dois hemisférios cerebrais.
Uhum.
Que um é mais racional, o outro é mais emocional. E, puxa, como os americanos são, ele faz competição do bairro, da escola, da nacional, etc. E hoje é recordes. E eu falei, puxa, é fácil fazer isso. Eu tô numa indústria petroquímica. Ou seja, todos os polímeros estão aí, são copos de plásticos coloridos. E aí fui lá, fui na patente, fui fazer tudo que eu podia, tava tudo pronto, só que eles tinham um cronômetro muito sensível, que você encostava e ele começava a tocar. Falei, como é que eu vou fazer esse cronômetro aqui? E, óbvio, hoje é muito fácil, compra um, vê lá da China, importa, sei lá, faz qualquer coisa. Mas na época, não tava pronto para isso. E depois fui descobrir que, na verdade mesmo, faltou coragem de começar. Não. Sim. Era uma vontade latente. Não era. Era uma ideia. Até que um dia um amigo meu me liga e fala, cara, põe na Globo. Era o Caldeirão do Hulk. E ele tinha feito Torre Copos. No mínimo, se eu tivesse patenteado, tinha um royalties ali.
Sim.
E eu falei, cara, deixa eu ver como ele resolveu o cronômetro. E ele simplesmente pegou aquele cronômetro que todos nós conhecemos...
Valendo!
E valendo. Falei, caraca, ele foi no simples. Mas ele fez. E aí eu prometi pra mim mesmo que a próxima vez que uma oportunidade aparecesse, eu ia até o fim. E aí a Fabi, que é minha sócia e cofundadora também, ela brinca, que ela fala, e aí demos sorte que foi nessa vez. Então, como é que apareceu a Água na Caixa? Numa viagem. Uhum. Pros Estados Unidos, a Fabi... junto com o Marcelo, ele estava na época de pesquisar as faculdades que ele ia fazer fora, que era uma vontade dele. Uhum. Vai para Salt Lake City, uma cidade aleatória. Na indicação do Airbnb onde eles estavam, tinha lá, vá tomar um café no lugar tal.
Uhum.
E ela fala que ela falou, puxa, ponto turístico não é, vai tomar um café. Quer dizer,
tá bom. Tá bom, né?
Vou lá.
Deve ter alguma coisa diferente.
E ela pede, entre alguma, as outras coisas que ela pede, uma água. E ela recebe uma caixinha. E ela fala, cara, eu queria água, não leite. Porque essa embalagem chama Boxed Water. É uma marca nos Estados Unidos, precursora. Pra vocês terem uma noção, começou em 2009.
Uhum.
Olha como a gente tá atrasado. 2009. E ela tem aquele formato de caixinha de leite que você conhece, com aquele triangulinho que chama um gable top, né, em cima e tal. E ele falou, não, this is boxed water. Ela falou, ah, água na caixa? E tava explicando por que era melhor, etc, etc. E aí, no mesmo dia, ela me manda um e-mail, quer dizer, nem WhatsApp não era. Ela manda um e-mail e fala, Rô, o que você acha disso? Não teve muito pensar. Foi, ok, vamos fazer. Eu conhecia o Casey, porque como eu sou formado em design, na minha faculdade, eu fiz um projeto para redesenhar uma garrafinha de água. E a minha turma, se estiver vendo, vai lembrar disso. Sabe o que aconteceu de hoje? Quer dizer, daquela época até hoje, na indústria?
Nada.
Nada. As águas continuam uma garrafinha transparente com um rótulozinho grudado. Eu falei, Fabi, vamos fazer. Eu trabalhava na indústria petroquímica já, né? Dando um passo à frente. Falei, eu conheço as pessoas, conheço as indústrias. Só não sabia que ia demorar 5 anos, mas foi assim que a gente começou.
Foi assim que começou. Legal. E o que que... E vocês acho que exploram um conceito ali que, no fundo, você não está vendendo água. A água é um veículo.
Perfeito.
Vocês estão vendendo, né, na linha do que você falou assim, ah, adoro vender, se eu pudesse... Como é que vocês construíram essa história do que é que vocês estão vendendo no final do dia? Porque se tem uma coisa que a Água na Caixa está fazendo, não é vender água.
Não.
É vender um monte de coisas...
Que se resumem a três.
Que se, né? Como ela, é que foi isso?
É. A Água na Caixa, ela oferece inovação, experiência e sustentabilidade.
Legal.
Todos os nossos clientes, eles sempre compram pelo menos um desses três.
Tá.
Então, através de água, a gente oferece inovação, experiência e sustentabilidade. Como é que a gente fez isso? Aprendendo. Entendendo qual era o ponto de necessidade e utilidade. E aonde a gente resume isso?
Uhum.
A gente entendeu o quê? O melhor dos mundos seria não gerar resíduo, não gerar lixo.
Uhum.
Mas existem ocasiões de consumo na qual você precisa ainda de uma garrafa envasada, de uma água envasada. Que pode ser a garrafa, a caixinha, enfim, outras opções. E a gente falou, tá bom, então o que que é a Água na Caixa? Ela é a melhor opção, a mais sustentável, quando você precisar de uma água envasada.
Legal.
E dessa maneira que a gente conseguiu construir realmente esse valor. Por quê? Porque é verdadeiro. E qual é o melhor dos mundos? Não gerar lixo. Mas se você sai de casa, hoje você fala, eu tô com sede. Você tá no caminho pro seu trabalho, você tá andando pelas ruas, você tá de bicicleta, você tá fora de casa principalmente. E você tem sede. O que que você precisa fazer?
Comprar uma...
Você precisa parar e comprar uma água.
Comprar uma água.
Porque enquanto isso não for resolvido, e saibam, é um dos nossos objetivos, resolver esse ponto. Por exemplo, nós estamos na principal capital do país, provavelmente. Você pega, para quem não conhece e não é de São Paulo, tem uma avenida aqui que chama Faria Lima. Você sai do Parque Vila Lobos, tem uma ciclovia que chega até o Parque do Ibirapuera e no meio do caminho você tem sede. Você tá com a sua garrafinha, com o seu squeeze, com a sua caixinha, não tem onde encher. Enquanto isso não for resolvido, a Água na Caixa é a melhor opção, a mais sustentável. Basicamente esse é o conceito. Quando você precisar de uma água envasada, essa é a melhor opção.
Legal. E agora, esse conceito ele carrega uma série de prós do ponto de vista de posicionamento, do bom, né? Mas por outro lado, pensando num produto talvez comoditizado, que
tá
é a água,
é.
Ele tem seus... tem seu lado negativo. Ele obviamente não é o produto mais barato, não é o produto mais acessível.
Não.
Como é que foi começar a superar esse desafio perante o consumidor? É um tipo de consumidor específico para quem isso faz diferença? É uma abordagem específica? Como é que foi isso? Eu estou trazendo esse ponto de propósito porque muita gente acredita que o sucesso para um produto é necessariamente conseguir ter um ótimo posicionamento de preço e tal. E não necessariamente esse é o caso, né?
Não. É, o iPhone nunca é barato.
Nunca é barato.
E todo ano ele lança um novo. E todo mundo quer. É, e não que eu esteja comparando, imagina. Mas é só como um exemplo.
Sim,
de
claro.
Na prática a gente
diferença
vê
de
isso.
Valor, né? Posicionamento de valor e preço.
Exato. É, eu acho que a Água na Caixa ela tem uma posição muito verdadeira. É, você não vai ver uma comunicação nossa falando, por favor, compre milhões de caixinhas para sua casa.
Sim.
Não, toma do filtro. Agora, já que você precisa de uma água envasada, a Água na Caixa hoje é a primeira água e única no país carbono neutro. Isso tem um custo.
Legal.
É, hoje é uma água que ela utiliza 88% a 89% de matérias-primas renováveis no seu processo produtivo. Isso tem um custo. Mas antes disso, eu falo aqui, já que você tem uma água envasada, por favor, reutiliza. Faz o refil. Ao invés dessa água, a hora que acabar, jogar fora, olha o tamanho do bocal dela. Enche no filtro, usa de novo. Uma, duas, três, quantas vezes você se sentir confortável. É, no final das contas, a gente realmente quer propor uma solução para a necessidade existente.
Uhum.
E com isso, obviamente, a gente agrega a inovação e a experiência que criam um valor. Quanto é esse valor? Sei lá, quantas vezes você pode usar essa caixinha? Basicamente, o que a gente chegou à conclusão é que a gente criou um produto que atende uma necessidade a um valor acessível.
Legal.
Mas ainda assim, puxa, por favor, se você puder não ter que comprar...
Se você puder achar um filtro e abastecer qualquer coisa com água...
Agora, para aqueles milhões e milhões e milhões de garrafinhas, o que a gente espera é que, com o tempo, e é só tempo que muda uma cultura, as pessoas passem. Ah, puxa, eu preciso comprar uma água. Ah, tem uma melhor opção. Tá aqui. E a gente agregou o fato de realmente criar um valor, e acho que vocês podem ver isso nas nossas redes sociais, por exemplo, que assim, a gente põe atenção em vocês, consumidores. Você posta lá no Instagram a nossa água, eu não vou falar da água, eu vou falar de você. Porque você vai ajudar nisso. Então, a gente começou a criar um valor como marca também para as pessoas e que no final das contas elas incentivam a reutilização.
Sim.
Então a gente sabe que nós estamos indo no caminho certo, né? E aí acaba que essa percepção de valor ela é um pouco diluída.
Legal.
E óbvio, começam pelos aqueles primeiros que já entenderam, que já apoiam. E um dia a gente, assim como está escrito na nossa caixinha, não sei se... muitas pessoas leem isso, mas a gente fala o seguinte, que beber água deveria ser simples. E hoje ainda não é. Somos simples desde o nome, Água na Caixa, e um dia levaremos água para todos. Lembra daquele ponto que eu falei?
Sim.
De que enquanto não resolver, é isso. Tentei traduzir um pouquinho o que
não,
já estava escrito aqui.
E talvez nem dê nunca, né, para levar água para todos. É um problema gigante e universal, mas é um pouco do que é o propósito, né? O propósito não necessariamente é algo que você vai atingir algum dia, mas ele te traz a missão contínua de buscar aquele objetivo, mesmo que inalcançável do ponto de vista prático, né?
Você sabe que muitas das loucuras, posso falar assim, um dia elas viraram realidade. Quando eu vejo um foguete que pousa sozinho depois, quer dizer, muitas dessas, de novo...
Supostamente impossíveis, coisas supostamente impossíveis, né?
Elas viram possível. E a gente tem um pensamento aqui que é o seguinte, com o tempo, passo a passo, vai mudando. Tem uma frase outra que está escrito aqui, que a gente fala da possibilidade, que a gente fala da renovabilidade, podemos falar sobre isso já, mas a gente fala, não vamos parar enquanto não for 100% renovável. Porque ainda não é possível. Mas se a gente fala sobre esse fato de beber água deveria ser simples, e o que, que a gente pode fazer, a analogia que a gente fala é assim, qual que é o mundo ideal? Não ter lixo. Qual Legal. Que é o mundo hoje? Esses milhões e milhões e milhões de garrafinhas de plástico. O que, que nós fizemos? Cara, eu só saí da mesmice e dei um passo à frente. Tô muito longe do ideal.
Mas já tô mais longe do ponto de partida.
Mas eu tô um passo à frente, eu não fiquei parado. Lembra Sim. da faculdade? Que nada mudou? Eu dei um passo à frente. E essa caixinha começou, por exemplo, 82% renovável. Hoje ela já é 88%. E assim a gente vai caminhando.
Bacana. Show. E você citou que, falou assim, pô, entre a gente ter a ideia lá dessa, do e-mail, né? O fatídico e-mail que tá chegou lá dos Estados Unidos até chegar no mercado, até a primeira versão, demoraram só 5 anos. Só 5 anos,
só
né?
Só 5 anos, é.
O que foi essa jornada? Assim, onde é que pegou? Porque eu imagino também que em algum momento vocês devem ter tentado aproximar de investidor para viabilizar o financiamento dessa ideia no começo. E imagino que a conversa não foi muito simples. Convencer um investidor, não sei se foi, né? Imagino que não tenha sido muito simples convencer um investidor a... Não, a gente tem um negócio aqui super legal, água na caixa.
É.
Como é que foram esses 5 anos? O que, que aconteceu nesse meio tempo para tirar uma ideia supostamente simples do papel...
Perfeito.
Para o que é hoje?
Eu vou tentar resumir aqui, mas eu acho que... É legal mesmo para mostrar que não é do dia para noite as coisas. Você pode mudar do dia para noite, mas algumas coisas elas têm um tempo Sim. de maturação. E que você pode acelerar. E acho que essa é a nossa ideia aqui. Passar Sim. experiências que acelerem o tempo para os outros. Mas eu lembro que quando a gente recebeu esse... A Fabi me mandou esse e-mail. Eu falei, beleza, volta de viagem e a gente começa. Nessa época eu estava na indústria petroquímica ainda. E fui levando em paralelo essa ideia e falei, Fabi, deve ser muito simples, vamos falar com as principais,
vamos falar quem faz essa caixa, vamos falar, a gente compra a caixa.
Tinha lá 2, 3 produtores de embalagem cartonada, mais 2, 3 produtores que a gente já conhecia que poderiam ajudar a gente. É só colocar água. O que, que a gente fez? Fui lá na Tetra Pak e falei, quero colocar água na caixinha. Mas quem é você? Não, é a Fabi e o Rô. Tá bom, mas quanto dinheiro você tem? Não, nada. Mas qual a experiência tua? Nenhuma. Mas eu quero colocar água na caixinha. E eles nos abriram as portas mesmo. E depois a gente foi entender um pouco o porquê. Quer dizer, água já era uma categoria que estava sendo enxergada. Mas de novo, era a Fabi e o Rô. Uma máquina custa milhões. E... até lá eu nem sabia como eu ia fazer. Eu fui direto no ponto final. Quero colocar água na caixinha. E aí eles me falaram, ó, vamos buscar fábricas que poderiam terceirizar para você. Eu rodei o Brasil inteiro. Ninguém estava pronto para fazer. Falei, Fabi, não tem ninguém que pode envasar para gente.
Deixa eu fazer uma pergunta imbecil de quem não conhece.
Vai lá.
Por que você não consegue botar água na mesma caixinha Tetra Pak que você compra suco de laranja, água de coco,
Perfeito.
Que já tá aí?
Perfeito. Existe uma questão técnica da embalagem em si, mas isso é detalhe. Mas o ponto é, eu não posso levar água do ponto A ao B e envasar no B. Eu tenho que envasar no ponto onde é a fonte.
Entendi.
E para isso eu precisava então de uma máquina de envase e de uma fonte no mesmo lugar.
Sim.
E essa combinação não tinha.
Não tinha.
Falei, Fabi, não tem. Ela falou, e agora? Falei, não tem, é bom sinal. Nós vamos fazer nós. Tá bom, mas... Aí vem o meu lado, talvez, das origens, assim... Mas precisamos testar antes. Por mais que eu saiba que esse é o caminho, precisamos testar antes.
Sim.
O que o pessoal chama do MVP. Como é que nós vamos fazer? De novo, não tinha ninguém que podia produzir um lote pequenininho pra gente testar. E eu testei algumas possibilidades. E a gente começou a ir atrás. Falou, olha, vai aparecer. Acredite se quiser. Foi aparecer no Ushuaia, na Patagônia. Um amigo meu estava em viagem. E ele falou, Rodrigo, achei a tua caixinha. Existia uma empresa na Patagônia que estava envasando água de glacial.
Nossa.
Em caixinha.
Uhum.
Falei, tudo bem. Fui para a Argentina, liguei para ele e falei, viu, quero trazer a distribuição exclusiva para o Brasil, você topa? Ele falou, aham, ele trouxe até contrato na verdade. Eu falei, cara, esquece o contrato, manda para mim os 2 primeiros pallets grátis aí que eu vou testar, antes dele chegar, eu já estava vendido, a gente já colocou um pedido num container novo. E esse foi nosso teste. Era uma caixinha que estava escrito em espanhol.
Uhum.
Chamava Anoka. Aliás, eu agradeço eles muito. Montanha de gelo, ou seja, que não tem nada a ver com o Brasil. Numa embalagem que no Brasil é água de coco. Enfim, a gente aprendeu um monte. Então, assim, como é que a gente fez? Nós aprendemos. E eu pegava aquela caixinha e falava, isso aqui é água na caixa, o que você acha disso? E eu fui testando tudo o que você possa imaginar. Segmento, cliente, posicionamento de preço, tudo, tudo, tudo. E prestando atenção nos maiores detalhes, nos mínimos detalhes. O que as pessoas achavam, se elas entendiam o conceito.
O que chamava mais atenção?
O que chamava atenção, qual era o problema. Eu lembro que eu fui numa corrida uma vez, estava escrito água mineral. Aliás, um cliente nosso, que é a Adidas, que também tem uma super atividade com a parte de sustentabilidade, e era uma corrida. E eram 5 mil corredores, precisava, sei lá, de uma quantidade astronômica de água, e eles falavam, eu não posso ter plástico. Isso há anos atrás, olha isso. E falei, tá bom, vamos ajudar. E aí tinha uma placa escrito água mineral, ou seja, na estação de hidratação.
Sim.
E as pessoas iam tomar, elas achavam que era água de coco, por causa da embalagem. Não é à toa que essa é a única embalagem da América Latina. E a gente sabia que a gente precisava de uma nova embalagem para construir uma categoria.
Legal.
Então, o processo, ele começou testando até que chega um ponto. E sempre tem um dia D, né? No nosso caso, a gente teve dois dias D. Um dia D foi um dos nossos clientes, falou, olha, eu preciso de uma quantidade tal, 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 grande, porque uma rede de hotéis está querendo comprar. Qual é o seu tamanho de estoque? Imagina, eu tinha um contêiner na época. Falei, olha, sei lá, segura, ele vai ser o melhor amigo a partir de hoje, eu vou atrás. E aí eu voltei na Tetra Pak e falei, olha, agora não é mais a Fabi e o Rô. Agora é a Fabi, o Rô, mas isso, esse cliente, tal, tal, tal. Ou seja, a gente não parou, cara. E aí mudou um pouquinho de história, entendeu?
Legal. E o desenvolvimento, aí agora voltando para suas origens de design, né? Você que desenhou isso aqui?
Não. Na verdade, eu sou um péssimo designer, cara. Não é uma das minhas virtudes. Eu lembro na faculdade ainda, um professor um dia ele chegou para mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Mas eu respondi para ele, eu tenho o maior prazer de estar aqui. Eu amo arte. Eu reconheço o valor do design. No nosso planejamento, aqueles que quando você está começando a empresa, sim, que você desenha, eu falei, Fabi, um dia vai ter um departamento de design dentro da empresa. Estamos fazendo esse ano isso.
Legal.
Mas não, quem fez foi o PIB Club, uma agência, depois eu passo aí, se vocês quiserem colocar aquele arroba. Tal, o Pedro Ivo. E somos muito gratos, acho que foi um mega projeto. Estamos passando agora por um rebranding simples, muito legal, para ficar mais claro.
Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julian Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. E você precisa desenvolver tudo do zero? Ou seja, a máquina, o formato... Como é que a Tetra Pak te ajudou aqui a conseguir criar essa...
O formato é da Tetra Pak. Essa é uma máquina que chama Tetra Top. Realmente é a única da América Latina e a gente fez questão de ter ela e eles nos apoiaram com isso. Mas a gente sabia que a gente precisava de uma, como eu falei, de uma embalagem diferente para construir...
Que te destacasse, para construir a categoria mesmo.
O que a gente fez foi construir uma nova categoria.
Sim.
Hoje a gente recebe, por exemplo, isso é curioso, achei muito legal, bids, né? Pedido de cotação, etc. Já com o nome da categoria. Quer dizer...
E como é que é isso? A categoria é água na caixa, querem comprar água na caixa.
Exatamente. É quase que com toda...
Você virou um novo Durex.
Um novo Durex. Lógico, com...
Xerox.
Com outro tamanho.
Não,
mas
hoje,
virou,
né?
Hoje. Mas virou uma categoria. E esse era o projeto mesmo.
Legal.
O nome, ele é uma patente nossa e a gente sabia que essa marca, ela tinha muita força.
Que bacana. Que legal.
A gente apostou nisso.
E vocês começaram com capital próprio. Bom. Começou vendendo antes de comprar, porque você falou pro argentino lá, segura aí, me manda 2 pallets.
Exato.
Você tava vendendo do outro lado, vendeu rápido, começou sem dinheiro, entre aspas.
Começamos sem dinheiro, quer dizer, meu dinheiro da Fabi ali.
Sim.
Fomos fazendo. Acho que a economia é uma das nossas virtudes.
Sim.
Acho que vem um pouco no DNA, mas a economia ela é uma das virtudes nossas. A gente sabe fazer com pouco.
Uhum.
E você vai perceber que isso é uma realidade. Mas eu lembro que nesse momento foi engraçado, porque um primo nosso, ele chegou e falou, tô vendo que vocês estão fazendo alguma coisinha aí, que é o Thiago, e ele falou, tem espaço pra investir? Eu falei, estamos trazendo um container, quer pagar? Aí ele falou, aham, pela coragem ele tem um percentual.
Legal.
Foi o primeiro. E aí, beleza, aí chegou, o dinheiro foi rodando, a gente foi dando muito desses... Cara, como é que eu posso fazer de maneira barata? Porque, afinal, eu ainda estava na indústria, a Fabi ainda estava na indústria.
Ah, nesse momento vocês ainda não estavam dedicados integralmente para o negócio.
Não, isso nós estamos falando 2018, 2019,
tá.
Que foi quando a gente começou esses primeiros movimentos. A Fabi, ela fez uma trajetória na P&G e no Amazon. E eu sempre na indústria petroquímica, então Dow Chemical, depois na PPG, que é uma indústria também centenária americana, de tintas, e nessa época eu cuidava do segmento de embalagens. Então foi curioso também ver os caminhos, como a coisa foi andando. E aí nesse momento, então, a gente pegou a captação pequenininha, né? Imagina, para pagar o container, foi nosso primeiro investidor, posso falar assim. E foi rodando, até que a gente teve uma conversa um dia, porque a gente... Chegou nesse momento, pô, será que eu preciso pegar uma captação?
Isso que eu ia perguntar. Chegou ou não, você falou assim, cara, talvez pra fazer isso aqui é mais dinheiro do que o que eu tenho. Ou do que eu consigo
dispor,
né?
E eu nem tinha noção quanto de dinheiro era, pra falar a verdade. E eu lembro que eu tive uma conversa com um amigo nosso, eu e a Fabi, e ele falou, olha, a hora que você precisar de dinheiro, primeiro, você vai saber, e você já vai ter resolvido tudo, porque a maioria das coisas não se resolve com dinheiro. E hoje a gente tem plena convicção disso. Mas o que a gente fez então? A gente foi seguindo o projeto.
Legal.
A gente foi fazendo tudo. Para você ter uma noção, a gente só foi abrir a rodada de captação depois que eu tinha um contrato de aluguel da máquina assinado.
Uhum.
Não antes. E depois a gente chegou e falou, ah, beleza, agora eu já sei, eu preciso disso. E foram 3 milhões de reais.
Legal.
Que a gente captou no final de 2020. Para fazer o startup da operação.
E como é que foi essa captação? Foi tranquila, não foi tranquila? Nessa altura do campeonato, o pessoal já estava te procurando, não estava?
A gente tinha um mockup na época. A Fabi chama de origami. Era uma caixinha montada e a gente falava assim, ó, é isso que a gente vai fazer. A gente captou uma ideia.
Sim.
Não tinha um produto.
Legal. Não foi necessariamente no PowerPoint, mas foi quase.
Não. Fizemos um PowerPoint até. A gente fez uma apresentação. Mas depois a gente foi perceber que no final das contas... Lógico que tem avaliação da ideia, tem tudo.
Os caras estão investindo em vocês.
Mas eles estão investindo na gente. É na Sim. Fabi, no Rô, talvez na crença de uma execução.
Sim.
Acho que nesses subjetivos que você demonstra. E acho que quem também teve o sucesso... Porque afinal, para você poder investir, você tem que ter tido esse momento de resolução anterior, ele fala, puxa, acho que teve um pouquinho disso aqui que eu também fiz e deu certo. E aí foi friends and family, na verdade foi... acho que uma ou duas pessoas eu já conhecia, o resto eu não conhecia ninguém, e um foi falando para o outro. E a gente fala que essa primeira rodada de captação foi... É a família água na caixa.
Legal.
E realmente a gente sente isso. Todos... smart money total, ou seja, sempre ajudam de alguma maneira, totalmente abertos. E foi isso, foi um PowerPoint, uma ideia e um conta para o outro.
E depois dessa captação, vocês aí sim pularam para o negócio 100% do tempo?
Perfeito.
Aí sim vocês mergulharam 100% do tempo?
Perfeito. Aí a gente focou total e até hoje.
Legal. E fast forward, onde vocês estão hoje, cara, o que dá para dividir com a turma em termos de números? Então, vocês começaram lá em 2020, hoje são um negócio de quantas pessoas?
Perfeito.
Aqueles 2 pallets já viraram quantos containers por semana? Como é que tá isso hoje?
Bom, a gente começou, e acho que esse é um ponto muito legal, que é assim, a gente começou em março de 2021.
Tá.
Então, se a gente lembrar um pouquinho, e eu gosto de falar isso, que eu acho que é importante, assim... saibam, todo o planejamento que eu tinha foi por água abaixo.
É, pandemia, porque teve, né? Uma pandemia. Março de 21, 15 de março de 21, exato, lockdown, né?
Exatamente. E eu lembro que eu tava voltando de viagem no 14 de março. É, se eu tivesse ficado, eu teria ficado preso. Eu lembro que eu tava na Argentina nessa época. É, então foi uma data bem marcante, assim. E quando a gente começa, a gente fala, tá bom, a gente acredita no negócio. Pivotamos total a estratégia. É, começamos eu, a Fabi. Logo a gente contratou uma funcionária que por mais de um ano eu não a vi. É, fazia toda a nossa parte de mídias sociais, porque a gente precisava construir essa comunidade.
Legal.
É, e aí, passados 2 anos e meio agora, né, arredondando, a gente tem um time de quase 20 pessoas, fora a fábrica. É, a gente tem uma fábrica construída no interior de São Paulo. É, a gente envasa já para cima de 1 milhão de caixinhas todos os meses.
Olha só.
É, e um faturamento projetado aí para o próximo ano acima de 100 milhões de reais.
Que bacana.
Então.
E quando você compara isso com o seu primeiro rascunho do BP, se é que você fez um em termos de número, como é que isso se compara? Porque essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque...
É curioso.
Se tem uma coisa que não dá certo, é o BP. O BP nunca acontece, né?
É assim, ó. O como, obviamente que não aconteceu, porque afinal veio uma pandemia.
Exato.
É, eu falava que um dos segmentos que a gente queria atender eram as empresas. Todo mundo foi para home office.
Todo mundo em casa.
É. Hotéis, não tinha um. Tudo fechado. Então... O como não aconteceu. O que é curioso é que o BP, ele aconteceu. Apesar de. E acho que esse é um ponto que a gente bate muito dentro de casa, que é assim. Acho que uma das habilidades é encontrar os caminhos. Então, no que a gente é bom? A gente é muito bom em resolver problema. É, a nossa empresa, ela foi feita assim. Como é que a gente vai resolver isso? E talvez a escassez, ela gere uma criatividade adicional.
Eu acredito muito nisso, que você gerar escassez, você gera... Gerar restrição gera criatividade, gera soluções mais inteligentes para as coisas, né?
É, exatamente. E assim, o plano, ele aconteceu, está acontecendo.
Legal.
Quer dizer, eu sou muito novo ainda. Quer dizer, 2 anos e meio, um bebê como empresa, perto... Né, se você for comparar com a indústria de alimentos e bebidas, totalmente grupos muito grandes, né, várias referências, obviamente, que todo mundo conhece.
Sim.
É, mas eu acho que a gente teve esse aspecto. Assim, o plano está acontecendo.
Que legal.
Ele está acontecendo. Que bacana. Apesar dos comos não terem sido como a gente imaginou que seriam. Né? É, você sempre se surpreende. Então...
Muito legal. E hoje, quer dizer, aquele trabalho de chegar perto dos friends and family, hoje talvez já não seja mais necessário. Talvez tenha gente aproximando de vocês aí. Tentando assim, o que vocês estão fazendo? É legal? Posicionamento de vocês? Como é que está sendo essa jornada? Como é que vocês estão sendo sondados ou não estão sendo sondados?
Não, a gente sabe, né? Muitas vezes você percebe isso, às vezes de maneira totalmente clara.
Sim.
A gente está sendo sondado. Eu acho que as pessoas, elas ficaram por muito tempo sem cases reais e sem novidades em um produto muito simples, que é a água.
E eu acho que vocês estão inovando no mercado que talvez... Quando foi a última inovação no mercado de água, talvez?
Eu não lembro.
No Brasil?
Eu não lembro. Honestamente, se você for parar para pensar, continuaram garrafinhas transparentes com um rótulozinho grudado.
Sim.
Eu acho... E de novo, com toda a humildade que a gente tem. Mas que a gente está revolucionando mesmo.
Legal.
Eu acho que a gente está trazendo a principal mudança dos últimos tempos. Em água.
Em água.
E a água na caixa, ela começa a ampliar um pouquinho essa visão. Que a gente falava de beber água deveria ser simples. Mas por que que você bebe água? Primeiro que assim, se você não beber água, você morre.
Sim.
Mas... você bebe água para se hidratar.
Sim.
Quando você tem sede, seu corpo está falando, você já está desidratado. Então, a gente começa a ampliar a nossa visão para hidratação.
Legal.
E a água na caixa pretende ser uma referência em hidratação.
Legal. E como é que vocês pretendem fazer isso? Ou seja, o que vem aí? Você estava comentando um pouquinho com a gente ali antes da gente começar aqui, né? que é o próximo passo? Como é que vocês vão daí fazer essa migração, então, de... Ah, então não estou falando mais de água, estou falando de hidratação, eventualmente. O que vem agora para frente?
Bom, a gente fala de movimentos da água na caixa.
Sim.
Essa caixinha, tal qual você está vendo, ela foi o primeiro movimento.
Legal.
Que ela atende uma necessidade que é... Quando eu precisar de uma água envasada, essa é a melhor opção,
mais sustentável. Que ela seja a melhor opção para água envasada.
Perfeito.
Beleza.
Mas existem algumas outras necessidades que a gente precisa ajudar, que é, por exemplo, com um lançamento novo que a gente tem, que chama Water Up.
Uh-huh.
É uma bebida de hidratação em pó. E que...
Que é essa que é caixinha essa, que a gente está vendo
exato.
Aqui.
Exato. Então, legal. São sachês, né? Que você abre, você pode simplesmente colocar na água, que é um pozinho, e você vai se hidratar mais e mais rápido do que só com água. Então, de maneira super simples, quer dizer, aqui é uma caixinha de 500ml, né? Essa que eu coloquei é sabor laranja.
Tá. Pô, bora lá, vamos
esse é sabor limão.
Sabor limão.
Então, esse é um lançamento novo, a gente lançou agora na feira Natural Tech,
tá.
Que teve aqui no mês anterior, e são os chamados eletrólitos, né?
Ah, tá.
E acho que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez com a água na caixa.
E o que são eletrólitos? Para quem não conhece,
eletrólitos são sais minerais.
Tá.
Os sais minerais, eles têm uma função dentro do nosso corpo, que é o seguinte, eles são o que atraem a água. Então, a gente passa a falar de uma hidratação celular.
Legal.
Intracelular e extracelular, ou seja, por dentro e por fora. E uma vez que você tenha os eletrólitos, ou seja, os sais minerais, no teu organismo, uhum. Eles são o que fazem esse movimento acontecer. A água é o que movimenta os nutrientes dentro do seu corpo.
Legal.
Então, muitas vezes você está naquele dia que você fala, puxa, eu tô com dor de cabeça, tô não sei o que lá, tô meio incomodado, tal, tal, tal. E alguém te fala assim, mas você está tomando água?
Não.
Não. Muitas vezes, a única coisa que está acontecendo é que você está desidratado. E você vê, em um segundo, de maneira super prática, você coloca... Eu hoje já coloco isso na minha rotina. E é o que a gente pretende, que as pessoas comecem a prestar atenção na hidratação. Ou seja, que hidratação faça parte da sua rotina de bem-estar. Você já faz exercícios, ou seja, sempre cada um está tentando colocar alguma prática para melhorar o teu bem-estar e muitas vezes esquecem de tomar água.
Do básico.
Do básico. O que a gente quer é que você tome mais água, que você comece a prestar atenção nisso. Isso vai te ajudar a se hidratar mais e mais rápido do que só com água.
Legal.
E esse é um segundo movimento da água na caixa.
É outra categoria? Dá pra dizer que é outra categoria? Né? Ainda não, não é outra categoria.
Posso dizer que é uma categoria nova. É uma bebida de hidratação em pó.
Legal.
É uma categoria nova e que assim como a gente viu com a água na caixa, e acho que isso é um legal muito, muito curioso, porque eu falei a água na caixa... a primeira marca, a Boxed Water nos Estados Unidos, foi em 2009. Nós lançamos em 2021, ou seja, 12 anos.
Uhum.
Quando a gente começa a ver essa nova categoria, nos Estados Unidos ela já existe. E é enorme.
Sim.
Essa categoria. E obviamente que a gente aprende muito o que está acontecendo lá fora. Afinal, o ser humano ele é o mesmo. Mas não é fácil você criar marca, você conseguir traduzir para o consumo...
E a Boxed Water foi no mesmo sentido ou não?
Não foi.
Não foi.
Não foi. Mas outras marcas... foram para esse canal, inclusive muitas multinacionais, mas a gente falou, puxa, vamos fazer de novo e vamos iniciar essa categoria, porque ser o primeiro também tem uma importância muito grande.
Legal.
E, então é uma categoria nova sim, e aí a gente lança Water Up, podem no Instagram, Beba Water Up, tudo junto, e vai ter um mega lançamento agora, já estamos no e-commerce, já pode comprar, tá tudo certo.
Legal.
Produto super simples. Super simples.
E quais assim os canais que vocês imaginam vender esse produto?
Ele é um produto que a gente vai performar muito no e-commerce, né, no
legal.
Mundo digital. Ele fala muito com esse público de hoje em dia. Produto super leve, pequeno, enfim, ele caminha muito bem. Mas ele vai no canal Farma, que é super importante. Ele vai no canal especializado, chama especializado, aquele...
É Mundo o Verde.
Canal Verde, é o canal de suplementos, produtos naturais. Legal. Exatamente. É, obviamente que ele vai no varejo tradicional, porque ele tem uma função de hidratação. E que ele... Os isotônicos também têm isso. Mas esse é um produto que ele tem as quantidades com base na fórmula original do OMS. Ou seja, não tem nada além para ficar mais doce para você, por exemplo. É simplesmente para que a função da hidratação aconteça.
Legal.
Então, ele tem essa... Ele vai abocanhar um pedaço dessa categoria de isotônicos também.
Que é uma categoria enorme, enorme. Por si só.
E que cresce.
Gigante, exatamente. Que cresce muito.
Exatamente.
Muito legal.
Então, esse é um segundo movimento da água na caixa.
Boa. E, Rodrigo, assim... Pô, água na caixa vem se transformando como empresa.
Perfeito.
Né? E fazer uma empresa sair de zero para 1 milhão é uma coisa, de 1 milhão para 10 milhões é uma coisa, de 10 milhões para 50 é outra, de 50 para 100 é outra. E eu imagino que agora vocês já estão mirando do 100 para o 500, ou do 100 para o bilhão, é outra ainda. E conforme a empresa muda, o empreendedor precisa mudar, né? Como é que tem sido essa jornada para você, para a Fabi, pro Thiago, né?
Marcelo.
Para vocês, como é que tem sido essa jornada de transformação de vocês mesmos dentro do próprio negócio, dado que para vocês está sendo a primeira experiência como empreendedores, certo? Acho que da Fabi também.
Também.
Né? Como é que tem sido essa jornada de vocês se transformando nos empreendedores que vocês deveriam ser naquele estágio?
Perfeito. É um super desafio. Essa aqui é a verdade. A gente brinca que se eu conversasse comigo mesmo 2 anos atrás, não ia nem me reconhecer. Foram necessárias várias mudanças em cada um de nós. E a gente percebeu muito cedo que o principal aspecto eram as pessoas.
Uhum.
Não só nós, mas o time.
Uhum.
A gente tem aquele ditado, eu sou muito a favor da sabedoria popular, muito. Tem aquele ditado que você fala, sozinho eu vou mais rápido e junto nós vamos mais longe. A gente colocou isso bem internalizado dentro de casa. Isso faz parte do nosso dia a dia.
Uhum.
A gente sabe que pessoas é o diferencial.
Uhum.
E hoje a gente está num estágio que é assim, eu preciso encontrar pessoas melhores do que a Fabi e o Rô. Sobre diversos aspectos. Mas cada um de nós, a gente teve que mudar muito. Como eu falei, eu amava ser um vendedor. Automotivacionado. Automotivado, perfeito. Automotivado, cara, desafios, amo. Estratégias de negociação. Várias dessas coisas, mas... Tá bom, agora a gente tem uma empresa para cuidar. Tem a parte...
Rotinas,
culturas... Tudo precisa estar organizado, métodos. A parte fiscal, tributária, jurídica, organização de time, processos. Assim, nas outras empresas que eu trabalhei, eram empresas centenárias. Eu lembro que eu falava assim, nossa, os processos são redondinhos aqui. Eles falavam para mim, a gente tem 100 anos para melhorar. Hoje em dia eu falo, tá bom, eu já tenho que pegar aqueles 100 anos que eles me ensinaram e dar
de
um salto.
De alguma maneira, né?
E de alguma maneira melhorar, por quê? O mundo hoje ele acelera muito.
Sim.
Muito mais rápido. Então a gente também teve que passar por mudanças e que bom que a gente muda, porque a gente acredita que tudo está em evolução.
Legal.
E certamente você também tem esse objetivo da evolução. Quanto mais você puder e quanto mais você puder proporcionar para os outros, e acho que aqui entra o nosso aspecto, que é a gente tenta oferecer para o nosso time oportunidades de desenvolvimento de maneira mais acelerada, mas que eles realmente sintam essa mudança.
Legal.
E a gente às vezes recebe uns feedbacks falando, nossa, nem imaginava que eu podia fazer aquilo, tal, tal. Então a gente fica super feliz.
Agora, você contando isso, parece que está tudo certinho, seguindo
não,
ali.
Não, erro todos os dias, cara.
Né? Então assim, onde dá pau? Deve ter um monte de trombada nesse
sempre,
meio do caminho, entre
sempre.
Os sócios e com a equipe, e com, putz, cara, isso aqui a gente achava que ia dar X e, porra, deu Y, isso aqui a gente achava que ia funcionar, não funcionou. E como é que vocês fazem, usam essas oportunidades como aprendizado? O que pega mais lá?
Primeiro de tudo, a gente lembra que esse é um pedaço da vida. Não é tudo.
Legal.
Acho que esse é o... Teve um fato que aconteceu na minha vida lá pra trás, mas eu lembro que tinha um diretor numa empresa que ele falava assim, ó, essa mesa aqui, eu não tenho nada aqui em cima. Olha aí, Rodrigo, não tem folha de papel, não tem caderno, não tem nada. Tem uma gavetinha aqui que eu coloco a minha chave do carro e a minha carteira. O computador tá aqui, qualquer coisa eu fecho ele, a hora que o 20% invadiu o meu 80%, ou vice-versa, alguma coisa tá bagunçada. Eu não entendia naquela época o que ele estava querendo dizer. Mas ele já estava tentando me mostrar o seguinte, isso aqui não é tudo. Então esse é um primeiro aspecto que a gente considera muito dentro de casa.
Legal.
Não é tudo. Mas nas discussões, e a gente é muito diferente, a Fabi, eu e o Marcelo, mas a gente é complementar, eu posso dizer. E aí, cara, tem que colocar os princípios acima de tudo, respeito, compreensão, amizade, amor, etc. E lembrar que não é tudo, e aí a gente consegue conversar apesar das diferenças.
Legal.
Mas objetivado num ponto. Então, qual é o objetivo que a gente precisa percorrer agora? Tal. Eu lembro, como um exemplo simples, assim, pandemia. Vamos começar um negócio. E aí, precisamos assinar o contrato, vamos assinar ou não? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou assinar esse contrato? E a Fabi falou assim, assina, vamos lá. Quer dizer, eu tinha um aspecto muito mais da economia e da prudência, e ela da coragem, por exemplo. E você vai complementando de todos os lados. Ao passo que, às vezes, eu preciso complementar, do tipo, não.
E o fato de ser família ajuda, atrapalha, é irrelevante, no caso?
Eu acho que ele tem todos os aspectos, mas o principal é que nós temos os mesmos princípios e valores.
Eu acho que esse é o mais importante.
Esse
por
é o mais
acaso,
importante.
É uma família com os mesmos princípios e valores. Podia não ser.
Podia não ser. E eu acho que seria, de novo, o mais importante.
Exato.
Nunca imaginei fazer um trabalho em família. E acho que a gente tem posicionamentos também muito profissionais.
Legal.
Mas, de novo... Sem esquecer das origens.
Sem esquecer das origens, sem esquecer das fundações.
Exato.
Muito bacana. E, Rodrigo, quando você... Se você fosse hoje, talvez pegar aqui uma dessas caixinhas, colocar um bilhetinho dentro dela para o Rodrigo daqui 5 ou 10 anos abrir, o que, que você botaria de mensagem para você mesmo daqui X tempo?
Aproveita que passa rápido. Reconheça e celebre os objetivos alcançados. O que importa é o processo, não o objetivo.
Legal.
Então, realmente preste muita atenção e encare como uma jornada mesmo, porque o processo é o que importa, não o ponto final.
E se você fosse encontrar o Rodrigo lá de trás? Ou, né, fosse encontrar um novo Rodrigo e fosse dar um recado pra ele ou uma dica pra ele, qual dica você daria?
Olha,
as mesmas, não?
Eu não sei exatamente. Eu acho que as mesmas funcionariam muito e elas valeriam, mas eu sou tão a favor do... Cara, eu sou tão agradecido... do que eu passei, porque certamente foi o que me trouxe até aqui, fica difícil enxergar o que eu poderia ter feito diferente. Lógico, cara, várias vezes com a cabeça de hoje eu poderia ter falado, eu poderia ter ido por aquele caminho, etc, etc. Mas talvez não teriam me levado até aqui.
Exato.
Não teriam me trazido até aqui.
E não te ensinaram as lições, né? Não foram elas que te ensinaram as lições.
E nada é por acaso. Então, assim, sou muito agradecido pelo que passou, mas aprenda com os erros.
Legal.
Eu acho que esse é o principal, assim. Você vai errar todos os dias. Aprenda com eles pra você não errar de novo.
Legal.
E acho que pra vida inteira é isso, né? Ou seja, independente do que acontecer. Cara, errou, poxa, beleza, você já assumiu o erro, tudo bem, bola pra frente, mas aprende.
É, a mentalidade do tenista, né? Próximo ponto, não adianta você ficar chorando daquele ponto que já passou.
E eu não tinha percebido nisso, mas eu jogo tênis, então talvez possa até ter vindo daí.
Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, quando você citou aqui, né, que, pô, não é tudo, né, a gente tem que lembrar que isso não é tudo. O que você faz para recarregar as baterias, né, o que é importante para você quando você não tá lá na água, no dia a dia da água na caixa, o que você faz ali, onde você vai aprender, onde você vai ler?
Perfeito. Cara, gosto, primeiro, esportes, adoro.
Tênis, pelo jeitão deles.
Jogo tênis, desde bem pequenininho, acho que isso faz parte do mindset aqui, ele acho que tem bastante influência, mas eu gosto muito da filosofia, sempre de tentar aprofundar e ir atrás dos porquês, e isso vai me levando nos melhores comos.
Uhum.
Mas sou uma pessoa muito simples, amo cinema, por exemplo, arte eu gosto muito, gastronomia eu gosto muito, isso acho que eu aprendi com a minha mãe ali, eu sempre gostei, percebi, e até hoje é um prazer pra mim. E eu lembro muito, também uma vez, você vê que tem fatos que me marcam, eu lembro que tinha um vendedor que eu admirava na época, que ele falava assim, tem dias que eles são mais ou menos, encontra alguma coisa que te dá prazer pra essa adrenalina baixar. Ele falava assim, eu gosto de instrumentos, então eu vou lá naquela rua, Teodoro
Sampaio.
Eu vou lá e eu fico indo nas lojas, tal, 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 pra ver os instrumentos. Ele falou, descubra qual é o seu. E eu lembro que um dia eu me peguei, tipo, numa quarta-feira, 3 da tarde, indo pro cinema. Falei, nossa. Lembrei dele, então, acho que esse é um ponto, mas eu gosto muito de entender os porquês das coisas. Sempre gostei, isso sempre me atraiu, eu sempre aprofundei muito para tentar articular e chegar no qual é o melhor como, sabe?
Show.
Esse é um prazer para mim.
Boa. Rodrigo, para a gente acho que já caminhar aqui meio que pros finalmente aqui, para conclusão, você tem uma frase que você usa sempre, ou que quem te conhece fala assim, putz, lá vem o Rodrigo, ele vai falar isso aqui agora. Tem algum tipo de...
Tem uma que é para mim. Que é do poeta Virgílio, que também é um filósofo, que ele fala, eles podem porque pensam que podem.
Tá.
É atrelado a ele. Tem diversas facetas dessa frase, com diversos pontos de vista e interpretações, e talvez outros falem que é de alguém, não importa de quem seria, mas ela, pra mim, ela dá o ponto da convicção.
Uhum.
Lembra do impossível?
Sim.
É só uma questão de você ter certeza daquilo que você quer e que vão passar as dificuldades, vão ter os acontecimentos, tal, tal. Cara, se você tem certeza de alguma coisa, você vai até o fim. Tanto faz. Então, essa frase, pra mim, ela traz esse aspecto da convicção, que acho que conversando com muitos, né, você percebe que ele é um ponto, esse é um ponto de muito resultado. Cara, pouco importa se eu não vou dormir, pouco importa se o que eu preciso fazer para chegar, cara, se é o meu objetivo aquilo ali, e também pouco importa quanto tempo dure. Pouco importa se vai demorar 10 anos, 15 anos ou 50. Se eu acredito que aquilo lá é o ponto ideal,
é o melhor uso objetivo, do meu tempo, não interessa quanto tempo ele vai ocupar.
E nem se eu vou ver.
É.
E nem se eu vou ver acontecer.
É.
Eu vou seguir ali até o fim.
Tá aí, essa frase podia ser um hino dos empreendedores, né? Eles podem porque pensam que podem, né? Então... Todo empreendedor, ele tem um pouco dessa mistura de ser visionário... resiliente ou teimoso, sim, como você queira colocar.
Persistente,
etc. Né?
Mas é isso, eu acho que essa é uma virtude e que muitos já têm. Quando eu vejo essa frase, eu falo, puxa, ela traduz um pouquinho, né? Esses mestres, eles conseguem sumarizar muito, sim, bem, né? diversos pontos em uma pequena frase.
Legal. Último ponto que ia passar aqui despercebido antes da gente encerrar, e aí já queria aproveitar aqui para quem quiser conhecer mais sobre a Água na Caixa, onde é que acha vocês, como é que acompanha. Mas, pô, vocês ficaram razoavelmente famosinhos agora. Coldplay comprou uma pancada de caixas pra turnê. É. Levaram vocês pra outros lugares já ou não?
Não, você diz outros lugares de outros eventos, você fala? Eu acho que esse ponto é muito legal, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, sustentabilidade é real? As pessoas compram porque é sustentável? E a gente fala assim, olha, já existe uma parcela da população que compra. E com o passar do tempo, mais pessoas vão passar a adotar também uma compra mais consciente. O Coldplay, eles deram um exemplo. Não é que era água só do público. Era água do staff. Era água da montagem. Do segurança, do bombeiro. Não tinha plástico. Essa foi uma determinação. Eles não falaram, será que eu vou ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro? E isso é um exemplo. E eu estou citando eles, mas posso citar vários outros aqui. Que já fizeram esse posicionamento, já tomaram essa posição. Então, para nós, foi lindo. A gente ficou muito orgulhoso de ter sido a água escolhida. Muitos outros eventos também vieram atrás de nós. E a gente gosta de ajudar os eventos, por quê? Porque, se você perceber, a gente falou de inovação, experiência e sustentabilidade.
Sim.
Inovação, os eventos sempre querem. Sustentabilidade, cada vez mais. Experiência, eles já são.
Sim.
O evento é quase, talvez seja o máximo que tem de experiência. Afinal, você sai da tua casa simplesmente para sentir alguma coisa.
Sim.
Então, é um encaixe perfeito para os eventos. Legal. E a gente é muito agradecido a eles.
Boa, não, ótimo, já ia passar despercebido e esse foi um ponto super bacana aí de convergência dessas coisas com a estratégia de posicionamento deles também. Rodrigo, onde é que a turma acha vocês? Onde é que o pessoal que quer acompanhar mais sobre Água na Caixa consegue acompanhar o que vocês estão fazendo, mídias sociais, quem quiser comprar, compra como, acha onde?
Tá bom. Bom, mídias sociais todas, sempre Água na Caixa. E agora, Beba Water Up, que faz parte do movimento da Água na Caixa. Então, arroba Água na Caixa no Instagram, o site é www.aguanacaixa.com.br. E nós somos muito abertos, assim. Várias vezes a gente recebe mensagens, eu falo, ah, tá aqui, essa eu vou responder aqui.
Boa.
A mesma coisa a Fabi, a mesma coisa o Marcelo, a gente é muito... Muitos nos ajudaram nesse caminho. E a gente tem certeza que esse é o caminho também. E comprar, acho que hoje a Água na Caixa já está, passou de 8, quase 9 mil pontos de venda, principais farmácias, principais supermercados, restaurantes, hotéis, bares, eventos, você vai encontrar por aí, os marketplaces também, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, etc.
Então tá em todo lugar. Quase todo lugar.
Entre nós, nós somos pequenininhos ainda. O Brasil é muito grande. Muito grande. A gente se surpreende cada dia como o Brasil é grande, como o Brasil ele é empreendedor. Você vai para um norte e nordeste, empreendedorismo puro.
Como ele é plural, né? São
centro-oeste, de uma outra maneira, empreendedorismo puro. E água, acho que a gente tem um ponto que é muito comum, quer dizer, é um item que todo mundo consome. E que todos os lugares podem ter. Então, a gente está presente em... Primeiro, todos os estados do país já. O que é um ponto que a gente fica muito feliz. Mas a gente fala com tanta gente legal. Tentando fazer a diferença. E a jornada tem sido prazerosa.
Boa.
Muitas vezes difícil. Não tenho essa impressão. Muito difícil. Não é fácil. Mas ela pode ser prazerosa.
Legal.
É isso.
Show de bola.
Tá bom.
Rodrigo, muitíssimo obrigado pela presença aqui, pelo carinho com a gente mais uma vez. Parabéns pra vocês pela trajetória, fazendo um monte de coisas em pouco espaço de tempo, né? Tenho certeza que a gente vai ouvir muito ainda da Água na Caixa no curto, no médio e no longo prazo. E parabéns aí para vocês por estarem inovando num segmento que, para quem olhasse de fora, ia falar assim, o que mais dá para fazer num segmento que tá aí há tanto tempo e que ninguém faz nada diferente há tanto tempo também?
Puxa, eu que agradeço. Para mim, foi um tempo super agradável aqui. Tenho o maior prazer de poder contar um pouquinho. Estamos sempre abertos, essa que é a verdade. E acho que a gente tem um propósito nosso, e aí até para encerrar minha parte aqui, mas além de tudo isso, de mostrar que é possível. Acho que essa é uma posso falar pretensão, talvez, de dar o exemplo que é possível. Cara, ouvi 1 bilhão de vezes. Você tá louco, não sei o que lá, tal, tal, tal. E a verdade é que é difícil mesmo. É muito difícil, mas é possível. Para quem quer, é possível. E a gente gosta de deixar isso muito marcado.
Show.
Porque acho que essa é a diferença, cara. Né? Então, mais uma vez agradeço. Para mim, super prazer, uma honra estar aqui.
Muito legal.
Foi um dia muito bom.
Beleza. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Pessoal, para quem assistiu mais esse episódio aqui do De Dono para Dono, né, não se esqueça de seguir a gente lá nas nossas mídias sociais, né, o @ De Dono para Dono, o canal no YouTube, né, o canal da Aldas, o @ Aldas _, o @ Juliano Antonioli, que é o meu canal. Muito obrigado pela audiência, por estar aqui com a gente. Até o próximo episódio e valeu!